Está no ar, o Jornal do Senado.
Oposição destaca ato em defesa de eleições diretas para presidente.
Senado debate impacto das reformas previdenciária e trabalhista.
Fernando Bezerra pede a liberação de empréstimo para recuperar danos causados pela chuva em Pernambuco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a manifestação ocorrida ontem no Rio de Janeiro, que pedia a renúncia do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas.
Para ela, o Brasil vive dias incomuns depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
A senadora afirmou que Temer chegou ao poder prometendo acabar com a crise econômica, mas ao invés disso, conseguiu apenas instalar o que ela chamou de estado de exceção.
E na opinião de Fátima Bezerra, tudo isso aconteceu com a ajuda da mídia, que criminaliza a esquerda e os movimentos sociais e apoia as reformas trabalhista e previdenciária.
Que esse país mais precisa agora é paz. E a paz significa trazer o diálogo. E o diálogo só pode vir se a gente consultar o povo, ouvir o povo. E só tem uma forma, é a consulta direta, é a eleição direta.
O ato público que pediu eleições diretas para a presidente da República também foi comemorado pelo senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Ele ainda criticou parlamentares que afirmam não haver previsão constitucional para uma eventual eleição direta para a presidência.
O senador defende que se o Tribunal Superior Eleitoral cassar a chapa Dilma Temer por crime eleitoral, teria de ser convocada uma nova eleição em até 90 dias, a exemplo do que ocorre no estado do Amazonas.
Lindbergh Farias ainda citou duas propostas de emenda à Constituição em análise no Congresso que permitem eleição direta em 2017. Para ele, o povo não aceitaria um novo presidente escolhido pelo Congresso.
Agora eu pergunto, por que tem medo de povo? Porque um presidente que saísse eleito de um processo democrático sairia com força, senador, para tirar o país da crise. Fosse de qual partido fosse, fosse nosso do PT, ou fosse do PSDB ou de outro partido, um presidente que saísse com a legitimidade popular, com o voto da maioria dos brasileiros, ele teria força.
Comissões.
O impacto das reformas da Previdência e Trabalhista foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na manhã de hoje.
Especialistas afirmaram que a reforma trabalhista deve impedir que os trabalhadores consigam o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria integral. Repórter Ana Beatriz Santos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou durante a audiência pública na CDH que vai apresentar um requerimento para que, antes da votação do projeto da reforma trabalhista, os parlamentares façam diligências nas comunidades rurais, quilombolas e nas linhas de produção industriais para conhecer as condições em que trabalhadores de menor remuneração atuam. No pedido, o senador, que passou um dia em uma pequena propriedade rural no Rio Grande do Sul, afirmou que depois da experiência, os senadores vão compreender por que não é possível aumentar a idade de aposentadoria no país.
Fazer uma diligência antes de votar qualquer uma das reformas, que se façam duas diligências, uma no campo e uma na cidade. Porque, para mim, olha, se os senadores e deputados tiverem a coragem de fazer a experiência que eu fiz, eles não votam essas duas reformas.
A pesquisadora do Instituto de Economia da Unicamp, Marilane Oliveira Teixeira, afirmou que as alterações de contrato propostas na reforma trabalhista vão gerar mais rotatividade no mercado de trabalho e impedir que os trabalhadores consigam o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria integral. Com isso, a maioria da população vai contribuir para a Previdência por até 20 anos, mas não receberá o benefício proporcional.
Não tem dúvida nenhuma que se a reforma trabalhista for aprovada, não precisa de reforma da Previdência, porque nós vamos destruturar o nosso mercado de trabalho de tal maneira que as pessoas nunca vão alcançar qualquer possibilidade, nem de 25 anos de contribuição, muito menos de 40 anos de contribuição.
Durante a audiência também aconteceu o lançamento do livro Um Dragão Debaixo da Cama.
A obra é de autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, e mais 50 lideranças sociais que apresentam dados e análises sobre a previdência social no Brasil.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB, informou que em Pernambuco, as fortes chuvas já atingiram 15 municípios e 800 mil pessoas na Zona da Mata e em parte do Agreste.
Ele relatou que 30 mil moradores estão desalojados, escolas foram destruídas, hospitais e rodovias estão interditados e os sistemas de abastecimento de água foram interrompidos.
O senador ainda reforçou o pedido do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, de liberação imediata de contratos de empréstimo com o BNDES, já aprovado pelo Ministério da Fazenda e pelo Tesouro Nacional.
Segundo Fernando Bezerra, os recursos serão usados na recuperação da infraestrutura e na conclusão de obras que podem minimizar futuras tragédias.
Muitas dessas obras têm 50%, 60%, 30%, 40% de execução e elas podem ser concluídas com investimento global da ordem de R$ 400 milhões. Então, o pleito de Pernambuco é que o governo federal possa disponibilizar, através de recursos da Defesa Civil, pelo menos metade desse valor, 200 milhões, e os outros 200 milhões, Pernambuco aplicaria dos recursos a serem contratados com o BNDES.
E o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, chamou atenção para o aumento dos casos de chikungunya em seu estado.
Ele considera inadmissível o corte de verbas federais para o combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Teomário Mota destacou que enquanto a população de Roraima sofre com as epidemias, os ministérios do Planejamento e da Casa Civil aumentaram as verbas para o DENIT no estado.
Ele cobrou investigação sobre o que chamou de caixa preta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Não paro de atentar contra o recurso do povo. Aí enche o DENIT de recursos, aonde é fácil de fazer a corrupção, e deixa o povo do meu estado à beira de um colapso ou de uma crise epidêmica da chikungunya.
Já o senador Elmano Ferrer, do PMDB, lamentou a redução dos recursos para a manutenção do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sul do Piauí.
Nos últimos dois anos, funcionários responsáveis pela segurança em 28 guaritas espalhadas pelo parque vêm sendo demitidos.
O senador citou o relatório da direção do Museu do Homem Americano, que alerta para a destruição de pinturas rupestres por falta de pessoal para assegurar as condições ideais do local.
Elmano Ferrer lamentou ainda que os recursos destinados ao Ministério do Meio Ambiente correspondam a apenas 0,1% do orçamento geral da União.
Não podemos perder de vista que a degradação de nosso patrimônio natural e cultural, uma vez instalada, será irreparável e o prejuízo será incalculável.
A taxa extra que vinha sendo cobrada nas contas de luz será suspensa no mês que vem.
Senadores elogiam a adoção da bandeira tarifária verde e destacam benefícios para consumidores e setor produtivo. Repórter Yara Farias Borges.
Desde abril deste ano, o brasileiro paga a conta de luz com bandeira vermelha, que cobra R$ 3,00 a mais para cada 100 kWh consumidos. Essa bandeira iria vigorar até novembro, quando acaba o período de seca. Mas, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o maior volume de chuvas dos reservatórios e a previsão de menor consumo de energia possibilitou a aplicação da bandeira verde. Assim, em junho, os consumidores vão pagar a conta de luz sem acréscimos. Na avaliação do senador Gladson Cameli, do PP do Acre, integrante da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, esta redução vai aquecer a economia e beneficiar trabalhadores e o setor produtivo.
Todas as medidas que o governo federal, que as agências reguladoras façam, que possamos dar uma aquecida na economia, que possamos dar um desconto para que o trabalhador, para que a população, direta ou indiretamente, seja afetada no sentido positivo, isso com toda certeza irá trazer benefícios no modo geral.
A redução da tarifa, disse o presidente da Comissão de Agricultura, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, vai favorecer o setor produtivo, em especial o agronegócio.
Vai beneficiar no momento que todo o setor produtivo vive com dificuldade. É benefício que vier, é importante especialmente para o setor produtivo, do agronegócio.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para custear gastos extras com usinas termoelétricas, que gera energia mais cara. A cor da bandeira, vermelha, amarela ou verde, é adotada de acordo com o nível dos reservatórios e está impressa na conta de luz.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.